Vamos pedir nessa noite que o nosso Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um que se faz aqui presente, a todo o público que se faz aqui presente neste momento, e que o nosso Senhor Jesus possa estar dando discernimento e que possamos fazer uma boa votação para o nosso município de Buritis. Então, iremos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que está no céu,
vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina, vereador Carlos Fernando, vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vânia, presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 33ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 32ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Vânia, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada pelo presidente. A segunda secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 12 de 2017, de autoria da vereadora Nilvia. A vereadora solicitou a inclusão do requerimento em pauta. O pedido foi acatado pelo presidente. Projeto de lei complementar número 05 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 06 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 07 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 22 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Requerimento sem número de autoria do vereador Carlos Fernando. Indicação número 58 de 2017, de autoria do vereador Geudo. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho prestou esclarecimentos acerca do andamento da documentação para o início das obras da quadra poliesportiva do distrito de São Pedro do Passa Três. Informou que está empenhado para implantar uma rádio comunitária para o distrito, levando cultura e entretenimento para a comunidade. A vereadora Camila solicitou a reativação da Coordenadoria de Defesa Civil, justificando seu pedido devido à escassez da água no município e situação ambiental precária. O Conselho tem como objetivo promover estudos que possibilitem o melhoramento do meio ambiente. Vereadora Nilva informou sobre a realização da Feira do Baru em Arinos, com foco na valorização da castanha e políticas públicas de incentivo à produção. Informou sobre a oportunidade de venda dos produtos para a cooperativa Copa Base. Incentivou os jovens do município para ingressarem nos cursos disponibilizados pelo Instituto Federal do Norte de Minas, na cidade de Arinos. O vereador Carlos Fernando falou sobre a falta de pagamento dos transportadores escolares, alegando que se trata de um serviço essencial e que deve ter o comprometimento do governo para não correr atraso no pagamento. A vereadora Martina informou que o Executivo compartilha com a ideia de reativação da Coordenadoria de Defesa Civil. Falou da situação precária das estradas e disse que o governo não tem medido esforços para concluir a manutenção das estradas de toda a região. O vereador Geudo criticou a desorganização das licitações referente ao transporte escolar e a falta de pagamento dos transportadores. falou da indignação dos transportadores rurais a respeito do não cumprimento do acordo por parte dos representantes do governo municipal em relação ao reajuste do ITR, com valores chegando a 40% de aumento. O presidente Geudo manifestou apoio aos transportadores escolares, parabenizou os agentes comunitários de saúde do PA União Gado Bravo pela comemoração do Dia do Idoso. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação 55 de 2017. Sugere ao governo municipal que transforme Vila Serrana em distrito, de autoria do vereador Tonzinho de Vila Serrana. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 57 de 2017. Sugere ao executivo a criação de uma vaga de professor para ministrar aulas de Zumba para implementação do projeto Saúde em Movimento, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento 12 de 2017. Requer informações que menciona cópia integral do processo licitatório referente ao pregão presencial 63 de 2017, que foi revogado em 11 de 8 de 2017. Informações se os itinerários previstos no pregão presencial 63 de 2017 já foram ou serão novamente licitados, ou ainda se os referidos trajetos constantes do pregão presencial estão sendo executados por veículos da Prefeitura Municipal de Buritis ou por particulares. Caso seja pela Prefeitura Municipal, favor declinar os nomes dos motoristas, horário do trajeto, número de alunos transportados e placa dos referidos veículos. Caso seja por participantes particulares, favor informar qual o procedimento legal utilizado para a contratação, bem como encaminhar a cópia de contratos e eventuais aditivos celebrados com os prestadores de serviços contratados e informações sobre quantos e quais trajetos de transporte escolar são objeto de terceirização na Prefeitura Municipal de Buritis, Minas Gerais. Quantos e quais trajetos são realizados por veículos próprios da Prefeitura Municipal de Buritis. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. O vereador professor Branquinho reivindicou a reforma do ranchão da Vila Palmeira. O vereador Carlos Fernando diz que a equipe das estradas deve dar prioridade à manutenção das serras, tendo em vista que esses locais apresentam maiores riscos de percurso. Registrou pesar pelo falecimento do pastor Aguinaldo. Vereadora Camila solicitou ao executivo a diminuição do valor do ITR para pastagens naturais no ano de 2018 e cobrou maiores investimentos na área da agricultura para os pequenos produtores. Cobrou também o início dos trabalhos da Secretaria de Agricultura. Vereadora Nível cobrou a construção de um quebra-molas na Rua 1. Vereador Tonzinho falou de reunião juntamente com o vice-prefeito, junto ao deputado Saraiva, e a fim de viabilizar recursos financeiros para a pavimentação asfáltica da serra que dá acesso à Serra Bonita. Ordem do dia, serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Camila Silva de Almeida, segunda secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 25 de setembro de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Apresentar o projeto de lei número 24/2017, que estima receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício de 2018 e de outras providências. Projeto de lei número 23/2018, que autoriza a concessão de subvenções e contribuições às entidades que menciona e de outras providências. Todos de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo,
senhor
para...
presidente. Questão de ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Estou apresentando um requerimento para deliberação plenária, presidente. Obrigado.
Declaro aberto o prazo para pronunciamentos de assuntos urgente ou relevante. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero aqui cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita. Quero estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem presentes, estendendo os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar as pessoas que estão em suas casas, nos seus lares, nos seus carros, aqui em Buritias, tanto em Buritias, cidade, quanto também no meio rural, nos ouvindo nesse momento. Hoje, nós estivemos fazendo uma visita à questão da obra da revitalização da vereda, eu tive a oportunidade de conversar com o Celino, que é o chefe das máquinas. Então, vou dar uma resposta ao pessoal que vem reivindicando a questão de estradas e tal. Quando é que as máquinas irão para a região... Quanto as máquinas irão ao distrito de São Pedro? Realmente já ficou esse nome do Celino na cabeça, porque fica, né, mas é, não leve a mal isso não, porque faz parte. Estive conversando com o Alaor, né, e o Alaor me disse que dentro de 15 dias, até fiquei assim assustado, quando foi um coral assim respondendo para mim já de imediato, falei, mas bacana, por ter lembrado, obrigado. Então o Alaor disse para mim o seguinte, que dentro de 15 dias as máquinas irão, no máximo 15 dias irão ao distrito de São Pedro. Então o pessoal que está reivindicando e cobrando, e vocês estão no papel de cobrar mesmo, porque o vereador, ele é eleito para representar os anseios do povo. No Brasil não é de à toa que nós temos uma democracia representativa ou indireta. O povo nos escolhe para que possamos representá-los. Então, dentro de 15 dias a 20 dias, as máquinas irão para o distrito de São Pedro, é o que o Alaô me disse, e eu estou aqui ansioso para que isso aconteça, que a gente possa atender os anseios do povo lá da região, do distrito de São Pedro e também do Riacho Morto. Eu quero pedir ao governo municipal, eu fiquei sabendo também que serão implantados aqui em Buritias, ou será reativado o programa Segundo Tempo. Segundo Tempo aqui em Buritias. Serão três núcleos aqui em Buritias. Esse programa do governo federal, que é um programa voltado para a questão do esporte, e a gente sabe que esporte educa, esporte socializa, esporte ensina a ganhar, ensina a perder, e a gente quer muito que tenha um núcleo desse lá no distrito de São Pedro. Eu faço votos aqui, estou pedindo ao governo municipal para que antecipadamente, para que a gente possa implantar, assim que for possível, implantar um desses núcleos lá no distrito de São Pedro. As pessoas têm a mania de achar que é só força policial que resolve, e a gente sabe que força policial é importante. Mas onde chega a força policial, e no distrito de São Pedro nós não temos, né, um destacamento policial, onde chega a força policial, mas não chega associada à educação de qualidade, ao esporte de qualidade, saneamento básico de qualidade, então nada vai adiantar, é um trabalho em conjunto. Então é por isso que o esporte é importante, é por isso que um programa desse, que o programa Segundo Tempo é importante, e é por isso que a gente quer reivindicar antecipadamente para o distrito de São Pedro o núcleo do programa Segundo Tempo, porque nós vamos ter a quadra de esporte lá, construída pelo governo municipal, e nós vamos precisar sim desse núcleo lá no nosso distrito. Eu não vou me alongar aqui, porque hoje a pauta está extensa e será bastante cansativa, então a minha fala é só isso nesse momento, presidente. Muito obrigado aí pela palavra e devolvo a palavra. E no momento de liderança farei mais uso da palavra. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Bastinha da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz presente aqui, todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Como o nosso colega falou aqui anteriormente, hoje na parte da manhã recebemos o convite para estarmos presentes ali na vereda, saída para o São Vicente, onde podemos acompanhar o trabalho que está sendo feito ali pela Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura. A situação, todos nós somos conhecedores, sabemos que a situação ali estava complicada. Mas nós temos grandes parceiros e pessoas que estão preocupadas com o nosso município, né, Camila? A gente sabe que a respeito ali à vereda era um problema muito sério e que a gente já tinha olhado e era um projeto. E esse projeto já está sendo executado. Vamos agradecer aqui, quem consta aqui em plenário, ao grande parceiro Márcio Caetano. Muito obrigado, viu, Marcos, pela sua parceria, que está ajudando muito, colaborando muito com o nosso município. O Parazão, que se faz aqui presente, viu, Parazão, muito obrigado pela parceria. E várias outras pessoas, o pessoal da Secretaria de Obras, o pessoal, o Alaor, com toda a sua equipe, outros fazendeiros, pessoas que estão comprometidas e que estão pensando muito em questão da água, do nosso meio ambiente. Como os antepassados, pessoas que são moradoras do bairro Veredas, pessoas do nosso município, lembra muito bem como era aquela vereda e a situação que ela chegou. Foi retirado mais de 40 caminhões de lixo. Então, o problema é muito sério em todas as saídas do nosso município. Lixo. A saída da Extrema, lixo. Saída para o Pernambuco, para a Serra Bonita, lixo. Para a Extrema, lixo. Então, todas as nossas saídas, lixo. Então, vamos sempre estar pedindo os nossos moradores para estar ajudando. Todos vocês podem ir lá visitar o trabalho. O Daniel está lá ajudando bastante, viu, Daniel? Ali. Então, pessoal, agradecer o fio da rádio ao seu Leônidas, que estará fazendo um trabalho, o pessoal da BIM, o pessoal do meio ambiente, que sempre estará presente ali, fiscalizando a obra. Nós fomos lá hoje, recebemos nosso convite. Precisamos de doações? Precisamos. Colaboração para colocar manilha. Né? Então, vamos pedir a contribuição. Se você pode dar uma, que dê uma. 10 litros de óleo, será. Não é para mim, não é para nós, vereadores, somos para nós, município, moradores de Buritis. Então, é de grão em grão que será ajudado. Então, precisamos da colaboração de todos vocês. Agradecer seu Juarez Flávio, também não poderia deixar de agradecer ele, né, dona Nilva? Colaborou muito, está colaborando muito. Então, no tempo de liderança, estarei falando mais. Devolvo a palavra, seu presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tonzinho, de Vila Serrana. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos estão presentes aqui ao público, aqui na plateia, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Como você já disse, Martina, realmente, né, a gente tem que agradecer muito, né, o Marcos Caetano, o Parazão, enfim, todos que estão colaborando aí, né, com essa limpeza dessa vereda ali, que vai ser de grande importância para o nosso município. Né, todos estão colaborando, estão ajudando, estão se empenhando muito, né, para realizar aquela obra. Né. Isso é um reconhecimento da sociedade Buritis com a administração de Dr. Kenny, né, ter aquela confiança, né, de saber que ele vai realizar, que ele vai ajudar, que tem interesse de desenvolver, entendendo, muitas obras dentro do nosso município. E, claro, né, parabenizar aí, né, o secretário de obras, né, que está aí junto, o Daniel, né, todas as pessoas que estão empenhadas. Hoje até, né, dona Nilva, a gente estava conversando lá e no caso de brincadeira, mas a gente pode levar a sério, né, naquela falta das manilhas, né, que já onde já puxamos recursos de todos os lados e não estão conseguindo recurso para conseguir aquelas manilhas lá, que são acho que 33 manilhas, que tem que ter de qualquer maneira, que não adianta fazer aquela obra toda, que nem o Marcos Caetano falou para nós, e deixar aquele buraco ali daquela maneira. A senhora se dispôs a doar uma manilha, eu me dispus também a doar uma, que todos os vereadores aí que peguem esse ritmo aí, né, coisas que foi brincadeira, mas vamos levar a sério e passar para a sociedade Buritis, aquele que tem condições, que pode disponibilizar uma manilha, que vem, doa, procura o Marcos Caetano, procura a Secretaria de Obra, que de grão em grão, que nem a Martina, que é a nobre vereadora, falou, as coisas vai realizar, né, vai ficar em torno de 130 mil, né, Marcos Caetano, parece, se eu não me engano, quem sabe a gente... 35 mil. Um pouco aí, acho que é uma manilha, acho que custa 200 e poucos reais, né? Não chega nem 300? 220 reais, né? Aí cada um doando essa quantia aí de 220 reais para estar comprando essas manilhas, a gente vai resolver esse problema, a obra vai ficar bonita e toda a cidade vai, claro, ser beneficiada, né? Com essa atitude da gente. Então, da minha parte, eu já vou fazer, eu espero que todos aí colaborem também, né? Com essas manilhas aí. No mais, é só isso agora. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimento com a boa noite. Estendo o mesmo cumprimento à plateia que, mais uma vez, de forma honrosa, prestigia os trabalhos da casa. E aqui eu faço um cumprimento especial ao povo de Buritis, que aqui se representa também através de trabalhadores, trabalhadoras, né, grande parte de pessoas comissionadas, contratadas, que têm o respeito deste parlamentar, que entende que o que querem e o que buscam é colaborar com o bem-estar do município. Às vezes, para alguns, contratado não tem valor nenhum, é colocado sempre à esquerda e talvez só tem valor na época de pedir voto, seja de vereador, seja de deputado, de prefeito. É um pensamento que este parlamentar não partilha. Quero também, Tonzinho, fazer minhas as ponderações aqui quando os senhores e senhoras que me antecederam falaram sobre a revitalização ali da vereda. Né? Isso é algo, isso é um sonho de toda a comunidade de Buritis, né, Elias? Desde aquela época que Vossa Excelência integrava aqui o parlamento, era um sonho nosso. Né? E os anos foram passando e foram passando e chegou ao extremo a veredinha secar. Chegou ao extremo. Eu também estive lá hoje observando e não é só a prefeitura que está fazendo a obra. Talvez a prefeitura hoje seria uma que tenha menor condição de doar. E quando eu estava lá, ouvi uma das vereadoras falar o seguinte: a Câmara às vezes tem dificuldade de compartilhar isso, porque tem compromissos, né, de 13º, férias, pagamentos de servidores, então teria essa dificuldade. O que acontece é que a sociedade ela está mobilizando. E aí tem a família dos caetanos e produtores rurais e todo mundo mobilizando. Me falaram que passou alguém lá e falou: vou ofertar 1.000 litros de óleo, de diesel. Outra pessoa ligou também que ia ofertar mais 1.000 litros de diesel. E assim vai, né, essa vontade de querer ajudar. Então, aqueles que estão ouvindo a transmissão da reunião, se quiser ajudar, qualquer ajuda, qualquer quantia é bem-vinda para ajudar a revitalizar o Vereda. Né? Aqueles aí voltados para o meio ambiente, eu não posso deixar de registrar uma participação fundamental ali do secretário de obras, do secretário do meio ambiente, se assim posso chamá-lo, que é o Daniel, que está sempre à frente ali também, lutando e brigando. O Daniel, todo mundo conhece, um jovem, assim como o secretário de obras, que mostram para que veio, né, para defender aí a natureza e colocar em prática, a todo vapor, Branquinho, as obras deste município. Nós não serei longo também, porque nós temos uma matéria a ser votada, que todo mundo sabe, que são aqueles cargos que o prefeito pediu para poder criar, para poder completar ou complementar a sua equipe de governo. Né? Essa pauta, ela já veio aqui toda destrinchada, dividir o projeto, e analisando, passei a tarde analisando o regimento, esse regimento me parece que ele tem uma falha, uma pequena contradição, eu ainda não enxergo dessa forma, mas tem uma pequena contradição em dois artigos. Então, o requerimento que eu apresentei é justamente para que seja votado em plenário e mantido da forma que ele veio. Aguardar a deliberação plenária e pedir também que fosse realizado votação nominal, né, da matéria, ou que seja como um todo, ou que seja item por item. Porque há alguns anos nessa casa, sempre que aparece uma matéria, não são todos, talvez não são todos, Martina, eu gostaria que abaixasse o meu microfone, deles um pouquinho, por favor, está dando a microfonia. Existem cargos de suma importância que precisam ser votados. Né? Muita coisa já melhorou no município, a gente consegue enxergar uma luz que começa a irradiar no fim do túnel. Muita coisa melhorou, está melhorando e precisa melhorar, Tonzinho. Então, a gente, cada vereador aqui tem a sua forma de pensar, de votar e de interagir. E acredito que no parlamento democrático funcione dessa forma. Né? Cada um externa os seus posicionamentos. E o meu posicionamento é que a grande maioria dos cargos aqui apresentados devem ser aprovados para que o prefeito possa complementar de vez por todas a equipe de trabalho. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, às nobres colegas vereadoras.
ao público que se faz aqui presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa de Leis, eu não poderia deixar de parabenizar, em nome do Daniel, que é o coordenador de Meio Ambiente, né, da Secretaria de Agricultura, a todos os envolvidos na recuperação da Veredinha e a toda a população de Buritis também que se mobilizou, né, ao prefeito municipal também, que sei que se é a vontade dele, isso também não estaria acontecendo. E eu acho que os colegas que me antecederam já falaram muito bem, gostaria de deixar à disposição, né, para a gente contar com o Buritis ambientalmente melhor. O que essa vereadora aqui puder estar fazendo à frente aí da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa de Leis, a gente está à disposição do município. Não vou me alongar, porque a pauta é extensa e nós temos muito trabalho pela frente. Por enquanto é só. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Tá, boa noite aos nobres colegas, boa noite ao público presente e boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Como dizem nobres colegas, a pauta é longa hoje, nós temos bastante coisa para votar. Mas não poderia deixar de passar para a população o trabalho do PROCON na nossa cidade. Estamos fazendo hoje 30 dias e nós tivemos 30 demandas. Sendo elas 20 demandas sanadas aqui dentro do próprio PROCON, sem problema algum. E estamos com 10 em andamento, para dizer que teve alguém que muitas vezes pessoas nos criticou, né, novos vereadores, que não teria necessidade, está aí a prova que realmente nós só queremos o bem para o nosso município. Viu? Vamos lá para o requerimento. Senhor presidente da Câmara Municipal de Buritis, nos termos do artigo 249, inciso 16º do regimento interno desta augusta casa, requeiro seja levado à deliberação do plenário o presente pedido, a fim de que seja mantida a votação integral do projeto de lei complementar número 04 de 2017 em destaque. Vou levar para o plenário. Sem destaque. Vou levar para o plenário e vamos tomar decisões dos vereadores.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Só para deixar claro aí sobre o requerimento. Favorável a manter por destaque ou, né, por destaque, no caso, seria artigo por artigo.
Sem artigo.
Senhor presidente, só complementando, Didé.
Sim, novo vereador.
Eu acredito que, nesse primeiro momento, é votar o requerimento. Então,
vamos votar o requerimento.
Se for favorável ao requerimento, a matéria será votada integral. Se for contrário ao requerimento, a matéria será votada da forma que havia pautada.
Mantém por artigo. Contrário, mantém por artigo.
Isso.
Eu queria também aproveitar a questão de ordem, são dois pedidos. Vossa Excelência está colocando em pauta o primeiro pedido, seria
Sim,
isso?
Sim, o primeiro pedido.
Entendi. Aí o senhor vai colocar...
Vamos fazer o seguinte, eu voto como está na pauta, o destaque, que o projeto foi feito para votar em artigo. Eu quero saber qual vereador vai votar em artigo ou vai votar no projeto integral. Vereadora Nilva, por gentileza. Contrário ou favorável?
Eu sou favorável a votar por artigo, porque fui eu, né, nós pedimos aí, né, para votar por artigo.
Senhor presidente, então, me permita uma intervenção, sim, vereadora. Só para ficar bem esclarecido aqui. No caso, a vereadora é contrária ao requerimento.
É contrária ao requerimento.
Ótimo, só para ficar...
Contrário ao requerimento, favorável a votar os artigos. Nobre colega vereadora Martina.
Sou favorável ao requerimento.
Vereador Didé, por gentileza, sua posição de voto.
Sou contrário ao requerimento, a favor de votar para o artigo, presidente.
Vereador Carlos Fernando.
Favorável ao requerimento.
Vereadora Camila, por gentileza.
Sou contrário ao requerimento, a favor de votar por artigo.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Sou favorável ao requerimento.
Vereadora Vaninha.
Contrário ao requerimento, favorável aos artigos.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável ao requerimento.
Certo. Eu sou favorável a votar por artigos. porque tem casos, a gente corre o risco deles não passar, a gente pode comprometer o projeto. Então, eu prefiro que votem artigo para ter uma transparência maior. Esse é o meu conhecimento. Isso. Nós vamos ver aqui agora o requerimento, ainda que referido no plenário, delibere e autorize a votação por processo nominal, nos termos do artigo 249, no inciso 6º, do mesmo diploma legal. Esse projeto, todos eles são votados simbólico. Está pedindo para votar nominal. Eu gostaria de também consultar o plenário se estão de acordo. Simbólica ou nominal? Vereadora Nilvia.
Contrária. Simbólica. Voto na simbólica. Como está?
Vereadora Camila. Perdão, vereadora Martina, desculpa.
Favorável ao requerimento.
Vereadora Camila.
Contrário ao requerimento, mas, senhor presidente, eu gostaria de externar, vou externar como é que foi o meu voto aqui. Para votar nominalmente não teria problema algum, mas eu vou externar aqui nas votações como é que eu voto, se for preciso.
Vereador Gidé.
Sou contrário ao requerimento, a favor da votação simbólica, dentro do regimento fala que a votação nominal era por votação de coro qualificado, de 2/3. Essa é um coro da maioria. Então, a gente vai seguir o regimento aí, mesmo que possa ter alguma brecha de pedir no plenário para mudar a votação, mas a gente vai manter a simbólica, presidente.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Sou favorável ao voto simbólico. O requerimento.
Vereadora Vaninha.
Contrário ao requerimento.
Vereador professor Branquinho.
Sou favorável ao voto nominal, favorável ao requerimento.
Bem, eu sou favorável...
Senhor presidente, eu ainda não votei.
Perdão, Carlos Fernando, desculpa.
Favorável ao requerimento.
4-4. Eu sou favorável a manter a pauta, porque a pauta já está pronta. Eu acho que nós quebraria a rotina do plenário. Nós teríamos que ter pedido isso antes, para que não houvesse uma quebra de votação no plenário. Nós estaríamos votando contra o regimento interno da Câmara. Vamos manter a votação simbólica... E por artigos. Pode começar. A única discussão é votação da emenda. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2017. Modifica o artigo 14 do projeto de lei complementar número 04 de 2017, de autoria dos vereadores Didé e Camila. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Essa emenda modificativa, onde cria aí os cargos de agentes de saúde e de endemias, essa emenda no sentido de que haja processo seletivo, né, com provas ou provas e títulos, para dar uma questão mais de transparência e de igualdade, né? Acho que a própria prefeitura já está respondendo por algum desses processos não ter sido de forma, através de provas, não ter sido bem transparente. Então, essa emenda vai no sentido de que possa haver o processo seletivo com a situação aí de igualdade, né? Para que as pessoas possam, a prefeitura possa fazer ter o prazo de inscrição para esse pessoal concorrer, ter a divulgação no site, com data, hora, valor de inscrição, se for o caso. E para que o pessoal que está... São só 13 vagas de agente de saúde e 4 de endemia, para que esse pessoal possa estar concorrendo de forma igual para todos, né? Por enquanto é só. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador e professor Branquinho.
Eu quero aqui parabenizar a vereadora Camila, o vereador Didé, por ter colocado essa emenda. Eu acho assim que... vai democratizar, vai abrir oportunidade a todas as pessoas que querem participar. E esse processo seletivo talvez seja uma coisa mais demorada, que vai dar um pouco mais de trabalho, mas é algo mais democrático. Na minha opinião, eu acho que realmente tem que ser assim, processo seletivo, para que possa estar contratando os agentes de endemias e agentes de saúde. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Senhor presidente, como os colegas que antecedeu já falou sobre a emenda, isso, pela lei federal, já deveria estar constando aí que tem que ser para o processo seletivo. Mas constante o que a gente tem visto, né, e os costumes que tem praticado durante esse ano de não fazer o processo seletivo, né, foi um processo seletivo, digamos assim, meio simplificado, então nós resolvemos acrescentar nessa emenda hoje só alguns critérios. Né, esse critério que seja por prova objetiva, ou prova objetiva e títulos. E complementando também a publicação de extrato edital, diário oficial, esses requisitos que todo processo seletivo faz a exigência. Então, isso é só para ter uma garantia, né, da gente ter aí a legalidade, da igualdade, né, da moralidade, da transparência, que todos possam participar e quem se preparar melhor, com certeza, vai estar ocupando a vaga aí de agente. E essa vaga aí, já deixo de já estar dentro do projeto. Acho que nenhum vereador vai manifestar contra essas vagas dos agentes e dos agentes de endemias, mas a gente já está indo nessa modificação e dessa emenda. Né? E eu acredito e peço a compreensão dos novos colegas que a gente possa estar aprovando essa emenda. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonizinho da Vila Serrana.
Eu não vejo nada demais, entendendo? Nessa emenda aí, porque, sei lá, talvez a gente tenha desnecessário, porque que nem, eu já ia dizer, mas o vereador já citou, já é uma lei federal, processo seletivo, que nem já tem feito aí no município, né, para cantineiras, para serventes gerais, agentes de saúde. Então, o prefeito sempre tem realizado os processos seletivos. Né, então, não vejo por que essa emenda aí, mas tudo bem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem se permaneçam como estão. 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Nós vamos seguir a ordem aqui, o item 2. Primeira discussão e votação do artigo 1º do projeto de lei complementar número 04 de 2017. Fica criados os seguintes cargos de provimento em comissão na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Buritis. Item 1º, supervisor de estradas e ponte, uma vaga. Vencimento, R$ 3.000. Segundo item, diretor administrativo de saúde, uma vaga. Vencimento, R$ 2.700. Terceiro item, diretor do Departamento de Recursos Humanos, uma vaga. R$ 3.014,11. Item 4º, assessor de licitação e contratos. Uma vaga, vencimento, R$ 2.081,10.
Não, 2.500, vereador.
Perdão, 2.500, isso. Coordenador geral de creche, item 5, uma vaga, R$ 2.181,10. O artigo está em discussão. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Eu, tendo em vista aqui a votação, e eu discordo, né, plenamente da criação desses cargos, tendo em vista aqui que até a gente ouvindo aqui os colegas, né, vereadores, até de base de governo, até falou agora há pouco que a prefeitura tem dificuldade. E a gente tem acompanhado durante o ano aí realmente a dificuldade que o município se encontra. Até na questão da barragem ali, da limpeza da veredinha, foi constado agora, que a parceria tem uma pouca contribuição pela dificuldade que tem. E graças a Deus tem contribuintes aí, pessoas que realmente quer que o município cresça e tem contribuído, né, nas suas particularidades aí para desenvolver. E a gente tem acompanhado, né, questão de transporte escolar com pagamento atrasado, a discussão, a manifestação que teve aqui alguns dias atrás sobre reajuste de funcionários, professores, quadro geral. Então, tendo em vista isso, senhor presidente, pelas dificuldades que o município tem se encontrado e todo dia se expressa isso, né, da falta de recursos que está tendo, a gente até poderia ter a coerência de um ou dois cargos desses aqui, realmente fazer jus. Mas eu não acho jus é com os pessoal que está brigando, reivindicando os seus reajustes salarial, né, alguns salários defasados, e a gente está criando aqui cargos que, ao meu ver, talvez, alguns aqui não têm muito necessidade para estar contribuindo com a administração. Então, desde já, o senhor já colocou o artigo em votação, eu vou me abster do meu voto. Eu vou me abster do voto. Né? E eu acho que alguns colegas devem manifestar o contrário também, tendo em vista aqui que a gente conhece o voto de cada um. E como eu sou o contrário, eu vou manter a abstenção do meu voto, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, desde já eu já manifesto.
Senhor presidente, a questão que for para manifestar o voto, até já passou da discussão do projeto, eu só fiz a minha abstenção. Eu queria que talvez...
Senhor presidente,
por gentileza, só um minutinho, por favor, vamos manter a ordem.
Ele não tinha fechado ainda.
Vou decidir, só um minutinho. Continua com a palavra, vereador Tonzinho.
Desde já eu manifesto meu voto favorável e... É muito difícil a gente estar ouvindo, né, certos tipos de coisas assim na Câmara Legislativa. Criação de cargo de supervisor de estradas, será que não precisa no município? Não precisa do coordenador para estar trabalhando? Entendendo? Nós temos aqui o diretor de administração de saúde, departamento aqui de recursos humanos, entendendo? E mais outros assessores de licitação, coordenadores de creche, entendendo? Aí, se quer dizer que quer que o município ande. Mas precisa sim, gente, desses cargos. Se não tem dinheiro, o prefeito se vira. Ele dá um jeito de arrumar e pagar esses cargos aí, ué. Ele se vira. Você está colocando aqui, gerando os cargos, que certamente ele sabe onde vai arrumar esse dinheiro para estar pagando esse pessoal. Ele não vai fazer uma contratação, né, criar cargos sem saber onde está o dinheiro. Ele se vira para arrumar. Ele precisa do pessoal para trabalhar. Ele precisa desse pessoal para estar ajudando a administração. Então, não vejo por que ser o contrário ao projeto. Agora, a questão da doação e o pessoal que está ajudando lá, a gente está se tratando de meio ambiente. Meio ambiente é um dever de nós todos. E ninguém está obrigando a ninguém a contribuir. Cada um de nós que se dispõe, que nem dona Nilva, que eu parabenizo ela, de ter disponível, botou à disposição lá, de uma manilha, que nem eu coloquei também, entendendo? E pedi os demais vereadores, quem puder aí. Isso aqui é questão de meio ambiente, entendendo? Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Vou colocar
pela
o...
Pela ordem, presidente.
O vereador Carlos Fernando, o senhor quer encaminhar o voto? Por gentileza, fica à vontade.
De início, registrar a atenção de Vossa Excelência e agradecer pela condução no sentido de que cada vereador tenha respeitado aqui neste Parlamento seu direito de voz. Por isso, agradeço. Chamo a atenção, presidente, para o dispositivo, estou vendo que hoje Vossa Excelência está bem assessorado aí, o dispositivo no sentido de se manter... a discussão sobre a matéria em pauta, para que não possamos desviar do foco em virtude da extensão da matéria. Mas adianto o meu voto aqui, senhor presidente, favorável e aderindo, como de forma de me adiro em partes, ao que disse aqui o meu antecessor, no sentido de que os cargos são necessários. Na gestão passada do senhor João do Caixão, nós votamos aqui dezenas de cargos, dezenas. E o tempo todo se dizia que a prefeitura estava em dificuldades. Como isso não é negado a ninguém, vereador Branquim, que o município passa por dificuldades. Mas eu quero deixar bem claro que o fato de você ter, e o Elias está ali, sabe muito bem disso, o fato de você ter o cargo, não quer dizer que você está alocando o cargo. Não quer dizer que eu estou votando um projeto de lei, que eu já estou colocando uma pessoa para trabalhar. Agora, se eu quiser colocar, eu tenho. E uma coisa que todo mundo, a grande maioria do pessoal de Buriti sabe, é que o Kenny, ele é duro. O Kenny, o prefeito Kenny, ele é rígido com questões de gasto. Sempre é não, é não, é não. Então, se colocou para votar, tem responsabilidade fiscal nisso aqui. Mesmo porque, meus amigos, todas as contas dos 8 anos de governo foram todas aprovadas. Em que pese quiseram aqui nessa casa fazer uma manobra para reprovar. Mas todas vieram do tribunal aprovado. Então, como disse aqui, senhor presidente, o vereador Vovô, supervisor de estradas e pontes, é um cargo que eu também acho necessário, por isso vou votar o artigo favorável. Encaminhe a minha votação também favorável aqui ao assessor de licitações e contratos, porque eu conheço de perto o sufoco que aquela turma lá passa. Lá temos 2 ou 3 ali passando sufoco. Coordenador geral de creches, o tanto que essas creches melhoraram, se essa pessoa que já está alocada, que certamente vai ser ela, não poder receber R$ 2.180, acha que isso vai enriquecer alguém? Isso é dignidade ao trabalho. Pessoal que trabalha na garagem aí, isso é reconhecer o trabalho. Se eu pudesse, eu votaria para cada diretor escolar ganhar R$ 5.000. Para cada professor ganhar o teto até em cima, porque os professores aqui trabalham, presidente, e demonstram um ensino de qualidade. E seja professor contratado ou efetivo, eu vejo que eles, se não for 100%, a sua grande maioria, presidente, tem comprometimento com o ensino de Buritis. Então é por isso o seguinte, que eu não posso votar contrário, no sentido que não precisa, porque eu sei que alguns cargos já tem gente trabalhando. Eu vou desvalorizar o trabalhador? Eu não posso, eu não me curvo a isso. E é por essas razões, presidente, que eu encaminho a minha votação favorável. Obrigado.
Vou colocar o artigo em votação.
Questão de ordem, presidente.
Já passou agora, meu vereador. Eu já estou em votação. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão.
Eu mantenho a abstenção, viu, presidente?
Uma abstenção, 1, 2, 3, uma abstenção, 3 votos contrários e 4 favoráveis. Não, 3 votos contrários e 1 e 4 favoráveis. Então o artigo está rejeitado.
Rejeitado porque necessita de 5 votos.
O artigo o artigo teve uma abstenção.
O artigo teve uma abstenção, 3 votos contrários e 4 favoráveis. Portanto, o artigo foi rejeitado. Primeira discussão e votação do artigo 2º, Projeto de Lei Complementar, número 04/2017. Fica criado o cargo de provimento em comissão de supervisor de estradas e pontes, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do artigo.
Senhor presidente, antes do senhor colocar, antes de abrir os meus colegas falarem, eu gostaria de levantar a questão de ordem a ser indagada. Se foi rejeitado esse item 1, esses itens que se referem a esses artigos, não ocorre uma prejudicialidade?
Por gentileza, meu jurídico vai te explicar.
Só uma questão de direito, nobre colega, é o seguinte, o artigo 1º, deixa eu só levantar aqui, ele consta de uma tabela que seria uma espécie de anexo que regimentalmente ele deveria estar ao final do projeto de lei. Todo cargo, para ser criado, ele precisa ter o seu cargo, a sua nomenclatura, as suas funções e atribuições. No artigo 1º, que acabou de ser votado, consta o título, a nomenclatura do cargo e o vencimento. Porém, não consta as atribuições. O cargo em si já está extinto. Como dos artigos, do artigo 2º em diante, ainda consta as atribuições, necessário se faz, então, continuar a votação para eliminar todos os artigos.
Doutor, eu só não entendi o seguinte, se o cargo em si está extinto, então está prejudicial. Para que a gente vai votar lá embaixo se o cargo... Eu acredito que esses 5 cargos aqui, presidente, nós votamos... Ele não passou. Então, houve prejudicialidade. Eu entendo dessa forma, que não haveria, ainda não é necessário mais de se votar. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente votasse favorável ele aqui embaixo, mas como disse aqui o jurídico da casa, ele em si já está extinto. Então, o senhor está dizendo assim... Eu estou entendendo aqui, salvo o melhor juízo, que houve uma prejudicialidade a ser declarada pelo presidente da Câmara nesses 5 cargos aí. Não há muito o que fazer. Isso seria supervisor de estradas e pontes, diretor de administração e saúde, diretor do departamento, assessor de licitações e contratos. Porque, embora houve a maioria votando, mas o projeto precisava de 5 votos. Não houve empate porque o colega ali, ele se absteve. Então o projeto está rejeitado.
Se ele for rejeitado, não tem como em votação.
O plenário está de acordo?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Para ficar mais esclarecido e com a opinião do colega aí que esses artigos que vier até o 6º está prejudicado, até o item 7, mas do artigo 6º. Então, eu sugiro aqui, e eu acho que eu falo aqui pelos que votaram contra, que a gente vote do artigo 2 ao 6º, englobando esses 4 artigos, ou 5 artigos, que votem uma votação só e elimina eles. Não deixar sem votar. Ou então votam um por um.
Eu vou colocar, o plenário está de acordo de votar em grupo ou vou votar por artigos? Do artigo 2º ao 6º, vocês querem votar em grupo ou nós votamos artigo por artigo?
Senhor presidente, entende aqui, pelo menos os 4 vereadores que eu estou discutindo, que houve uma prejudicialidade. Isso aí já morreu. Acho que o entendimento branquinho é o nosso. Morreu esses artigos aí, né? A gente entende que não tem necessidade, mas está rejeitado. Aqui nós não ousamos discordar e nem querer inovar, está rejeitado.
Vamos manter a votação.
Agora, se Vossa Excelência insistir na manutenção, que vote então no grupo, como sugeriu o meu colega ali, a gente vota então num grupão logo tudo de uma vez, que vai ser o mesmo posicionamento.
Senhor presidente, sugiro que, se eles entendem que a matéria ficou prejudicada, que a gente vote, então, do 2º ao 6º. Para ficar prejudicado. A gente vota de 2º ao 6º o pacote.
Eu vou colocar em votação o artigo 2º ao 6º do projeto de lei complementar 04/2017, fica criado o cargo... Não, fica criado. Tá.
Senhor presidente, questão de ordem.
Sim,
só gostaria que Vossa Excelência, para facilitar para nós aqui, na pauta,
certo.
Esse artigo 2º ao 6º se refere a quais itens da pauta? O item 3, o item 4, o item 5?
6 e 7.
6 e 7.
Isso. Do 3 ao 7.
Esse vereador aqui está de acordo? Está de acordo, hein, Marquinhos? De acordo, hein? Nós estamos de acordo aqui, presidente, que é isso mesmo, né? Que houve a prejudicialidade. Só que aí, como houve, ele está colocando assim, para votar num agrupamento, estão rejeitando tudo. Tudo bem, estamos de acordo.
Perfeito.
Até o 7.
Os vereadores que concordam, se manifestam. Os que concordarem... Certo.
Vereador Gilton, é no agrupamento que vai votar, não é isso?
Nós vamos votar no agrupamento, Didé. Do 2, do artigo 2º ao 6º. Ao 7º, perdão. Não adianta. Calma lá, deixa eu ver.
O que isso. A vereadora quis dizer, presidente, é o item 3 ao 7º da pauta.
Isso, certinho.
Que a proposição fica, cita na proposição que foram criados os cargos do item 3 ao 7. Para a gente manter o mesmo estilo de votação que a gente teve aqui antes.
Certo, eu vou colocar, está em votação os artigos 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. 6, artigo 6, até o 6. Viu? Os vereadores que concordarem, os que concordarem...
Permaneça
como estão.
Eu
manifesto.
Eu mantenho a abstenção, senhor presidente.
Abstenção. Três votos favoráveis e uma abstenção.
Mesmo se passasse também, eu acho que três
votos contrários e quatro favoráveis.
Uma abstenção, três votos contrário e quatro favoráveis.
Os
artigos foram rejeitados. Estão todos prejudicados, né? Primeira discussão e votação do artigo 7º, projeto de lei complementar número 04 de 2017, altera a nomenclatura do cargo, em comissão de chefe do Departamento de Transporte para coordenador de garagem, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do artigo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, ao público que se faz presente e a todos os ouvintes da Transamérica. Rapidamente, quero mandar um abraço aí para o Sete Ouros, o Antônio Carneiro, que eles estão lá ouvindo a reunião e mandou uma mensagem aqui me pedindo para me mandar um alô para eles. Um abraço para vocês dois aí. Sobre esse projeto, há muita discussão. E eu sei da responsabilidade do gestor. Mas ele, no momento, eu acredito que ele não condiz com a realidade que nós estamos vivendo, tanto aqui no nosso município como no nosso país, primeiramente no nosso país. Eu fiz um levantamento, porque eu até fiz um pedido, ainda não está nas minhas mãos. A nossa prefeitura, ela tem 570 funcionários efetivos. Deve ter uns 74, mais ou menos uns 70 comissionados. E me parece, eu não estou afirmando, mas tem mais ou menos também uns 350 funcionários contratados. Então, a prefeitura, ela já tem bastante pessoas trabalhando. Eu não acredito que será esses cargos que vai fazer a prefeitura de Buritis parar. Porque, principalmente, porque nós temos uma secretaria aí, que até hoje não tem o secretário dela, que é a Secretaria de Agricultura, que eu acredito que ela seja galinhas, né, dos ovos de ouro de um município. E até hoje ainda não foi nomeado o secretário de Agricultura. E nesses cargos, nesse projeto que veio para cá, não tem nada, não tem nenhum um cargo vinculado à Secretaria de Agricultura. Então, eu, observando e vendo as dificuldades, onde todo mundo está abrindo mão, onde a gente ouve todo momento dizer da crise que está passando, da dificuldade que o gestor está tendo para pagar, para dar os reajustes, eu acredito que esse ano, esse projeto, ele não está de acordo com a nossa realidade. Por isso, eu sou contrária e vou me abster a alguns cargos. Os de endemia, de agente da saúde, o do balseiro, né, esses cargos, eu estarei votando favorável. Então, eu quero que entenda isso, que realmente... Em janeiro, parece que a folha de pagamento foi R$2.200.000. E parece que agora, em agosto, a folha foi de R$2.800.000, quase R$2.900.000. Então, eu não acredito que isso prejudicará de forma nenhuma o andamento da nossa cidade. Eu acredito que, se as coisas melhorarem, quem sabe, para o ano que vem, o prefeito não pode mandar novamente esse projeto. E outra coisa também, porque eu estive com ele, na sala dele, alguns dias atrás, e também ele não pediu para votar no projeto. Bom, se é de suma importância para ele, eu acredito que poderia, sim, ter feito o pedido. Então, fica parecendo, né, que nem ele mesmo tem algum interesse em alguns cargos que está aqui. Então, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, este artigo, ele visa tão somente alterar a nomenclatura do cargo, mas não poderia deixar de registrar, presidente, que secretário de transporte, por exemplo, nós não temos. Justamente o prefeito não nomeou para que ele pudesse fazer uma divisão melhor dos cargos a fim de melhor gerir a administração. Porque, afinal de contas, quem sabe se precisa ou não de cargo é o prefeito. Porque é ele que administra o município. Né? Os vereadores exercem o poder fiscalizatório e etc. Mas quem está administrando, quem está todo dia ali ouvindo o que um secretário reclama, o que um secretário fala, onde é que ele acha que tem que ter mais alguém, é o prefeito. E alguns cargos, presidente, que já foram, inclusive, aqui hoje rejeitados, não todos, mas alguns, era simplesmente para valorizar os profissionais que estão aí dando duro. Dando duro. Era para valorizar. Porque a pessoa já está, por exemplo, aqui de estradas, nós sabemos que tem uma pessoa que trabalha. E trabalha muito. Era para valorizar. Mas, infelizmente, né, não foi autorizado pela Câmara. Porque para o prefeito fazer, a Câmara tem que autorizar. E nessa noite não foi autorizado. Então, esse item aqui, ele é um item que não tem muita discussão, porque é muito singelo. Né? Obrigado,
presidente. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão.
Questão de ordem, eu vou me abster.
Uma abstenção, 1, 2, 3, 3 votos contrários, 4 votos favoráveis.
3 votos contrários, 4 favoráveis e 1 abstenção. O artigo está rejeitado. Item 9. Primeira discussão e votação do artigo 8º. Projeto de lei complementar número 04 de 2017. Altera o vencimento do cargo de provimento em comissão de chefe do Departamento da Agricultura, Familiar de R$ 1.583,89 para R$ 2.700, de autoria do Executivo. Está aberto o prazo para discussão do artigo.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernandes.
Eu estava aqui, presidente, querendo compreender o incompreensível. Uma retórica um tanto... Esse item que Vossa Excelência acabou de mencionar, que alterava somente a nomenclatura do cargo, só o nome que altera. Não aprovou? Não passou? De chefe de departamento para coordenador de garagem. Será que isso também cria despesa? É crise? Senhor presidente, eu começo a pensar, com devido respeito aos pares, que infelizmente, presidente, trabalhar uma inimizade contra a administração. É querer prejudicar, é querer ver o município de água abaixo. Agora, presidente, sobre esse ponto aí do artigo 8º, do chefe de departamento da agricultura familiar, tem um cargo de um salário de R$ 1.500, está levando para R$ 2.700. Aí muitos acham que com R$ 2.700 também vai ficar rico e tal, esquecendo que a pessoa que tem que trabalhar ali é quase que 24 horas. É em todo quanto é lugar o chefe de departamento de agricultura familiar ele tem que estar. Porque para quem conhece o município, sabe as zonas produtivas do município aqui, Branquinho. A Vila Maravilha, uma grande produtora que nós temos ali, especialmente do lado direito, para quem vai, o Gilto conhece muito bem, o tanto que aquele pessoal ali produz. Pessoal da Barriguda, que agora passa por um grande percalço, que é a água, né, que houve as interrupções ali dos rios. O pessoal aqui do Gado Bravo. Então, é o seguinte, esse cargo é justamente para poder atender isso aí, porque até agora não se tem secretário de agricultura nomeado. E a agricultura familiar precisa de alguém com conhecimento e com competência para trabalhar. Esse cargo ainda não tem nomeação, a gente sabe. E que o prefeito busca justamente valorizar o profissional que vai adentrar esse cargo, presidente. Então, por essas razões, eu manifesto meu posicionamento favorável a essa matéria, entendendo que é uma necessidade premente do município. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Eu sei que matéria vencida não se discute, mas como abriu um precedente para o nobre colega que me antecedeu, eu gostaria de registrar. É uma coisa assim mesmo, sei que a gente fica sem entender, né? É de chefe, alterar o nome de chefe de departamento para coordenador de garagem. Então, se não entendeu por que a gente votou, eu também não entendi por que veio para cá para alterar o nome, não. Então, o cara que for, né, se fosse nomeado, escolheria se gostaria de ser chamado como chefe ou como coordenador. Aí fica a critério do que já está. Bem, com relação ao artigo 8º, que a gente está discutindo agora, eu gostaria de registrar minha abstenção. Por quê? R$ 1.583 é o valor do salário desse cargo que já está criado na Secretaria de Agricultura. Está indo para, se fosse aprovado, iria para R$ 2.700. Eu sei que isso não deixa ninguém rico mesmo, não. E alguns aqui, a gente há de convir que algumas pessoas, alguns cargos já têm gente nomeada e seria realmente uma valorização do profissional. Agora, valorizar um profissional de uma secretaria que até hoje não começou a funcionar, nomeia a pessoa primeiro e manda esse projeto para aqui depois que a gente vê, entendeu? Se está contente ou não. Então, gostaria de registrar minha abstenção nesse item aí e deixar minha profunda indignação que a Secretaria de Agricultura comece a funcionar e que os profissionais que conseguem trabalhar aí com R$ 1.583 por mês, que consiga achar essas pessoas que queiram trabalhar com esse salário. E depois a gente se discute um aumento, uma valorização para esse profissional, dependendo do empenho dele aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Nilva. Só um instantinho, vereador, dizendo que o senhor fala também. Continua, vereadora Nilva.
Uma pequena explicação. Como que eu represento o povo, e como eu estive em uma reunião com o prefeito agora, uns dias atrás, onde a gente estava lutando aqui por uma classe, pela classe dos professores, para ter o reajuste. Onde ele deixou bem claro da dificuldade que encontrava para dar esse reajuste para esses professores. Onde eles tiveram que abrir mão de 6 meses para poder enquadrar naquilo que a prefeitura poderia, que esse gestor poderia dar. Então, eu deixando de votar em alguns cargos, eu não estou desvalorizando nenhum profissional. Pelo contrário, porque eu ouvi do gestor ele dizer que se desse esse aumento, correria o risco até de parcelar o salário dos servidores. Eu não estava sozinha nessa reunião. Né? Tinha professores, tinha outros vereadores, né, tinha o sindicato presente, o vice-prefeito, foi palavras dele. Então, eu preocupo, porque se ele encontrará, ele que está lá, porque eu sei que quem dá a canetada é ele mesmo. E foi ele que levantou a questão da possibilidade de parcelar o salário se ele desse esse aumento. Então, por esses motivos, é que eu sou contra alguns cargos desse projeto. Devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Obrigado, senhor presidente. Como está falando aí que não está tendo, né, ninguém ainda na agricultura, realmente, está tudo parado ainda, né, porque um salário de R$ 1.500 não é dizer que é ruim, mas quem é que vai encarar aí, né, tanta necessidade que está precisando aí. Senhor presidente e senhores, nós já passou da hora de estar marcando as nicobacias com os pequenos produtores, que a chuva já está começando. Já está para começar a chuva aí. A gradiação, para gradear as terras desse pessoal, já tinha que estar fazendo aí, entendendo? Uma planilha de gradiação, para estar atendendo esses agricultores aí. E até agora nada. Por quê? Ainda não nomeou, né, alguém para estar responsável por essa área aí. Aonde está criando aí, né, esse salário aí, para ver se nós colocamos alguém aí para estar disponível e ajudando o município. Então, não sei por que que tem que nomear uma pessoa com salário baixo aí, para depois chegar aqui, não, vamos aumentar o salário dele. Que isso? Por quê?
Será que já não pode logo estar votando aqui, já colocar uma pessoa para trabalhar, até arranjar alguém que tem mais interesse para estar trabalhando dentro do município? Então, meu voto é favorável e lamento aí tantas coisas que estão acontecendo nesse plenário aqui, tantas negatividade aí na votação do projeto do nosso prefeito aí.
Vou colocar...
Para o seu presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
É bom a gente estar ouvindo, né? Engraçado. Falar que a agricultura até hoje não está funcionando por falta de um departamento de agricultura familiar. Até hoje, na onde que eu sei, esse cargo aqui, ele não faz parte nenhuma de estar agendando aí os pequenos produtores para estar fazendo aração, curva de nível, né? Então, e lá, na agricultura, tem o cargo de secretário. E o salário lá não é pouco, não. É 4.600 e uns quebrados. Então, se tem alguém que quer valorizar e quer pôr para trabalhar, a estrutura está montada. A estrutura está montada. Não é a questão de valorizar um cargo, que, ao meu ver, para funcionar a agricultura, ele não tem tanta utilidade assim, porque o pessoal precisa de quem trabalha, de quem está lá e resolveu o problema. Né? Aí se diz que está engessado porque tem que aumentar um salário, que senão não tem quem para trabalhar. Engraçado que o tratorista que está lá trabalhando todo dia ganha um salário mínimo. Ganha um salário mínimo o tratorista que está lá trabalhando e fazendo o serviço. Mas o outro que se diz chefe ou coordenador de alguma coisa, ele não pode ganhar um salário melhor de 1.500 e pouco. Primeiro ele mostra o serviço, para depois, igual a colega falou, manda para cá que a gente vai avaliar, né? Se realmente está trabalhando, está executando um serviço ou só vai ocupar a cadeira. Né? Então, a gente tem essa preocupação e desde já eu manifesto meu voto contrário e que a gente prega aqui que a estrutura está montada, falta é trabalhar. Ninguém está engessando prefeito nenhum, falta é trabalhar, é atitude de querer trabalhar. Né? E realmente os caras que estão lá dá para executar um trabalho muito bem feito. Né? Então a gente só espera só isso. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Senhor presidente, eu sou favorável, sim, e há necessidade desse cargo. Nós sabemos a dificuldade que a agricultura tem. O maquinário ficou todo quebrado, tudo estourado. E outra coisa, o salário é R$ 1.583,89. Contrata primeiro, vê a cara, se a pessoa é boa, se está prestando um bom trabalho, para ver se ela realmente merece um salário melhor.
Vereadora Martina.
Sim.
Concedo uma parte. É só para mim poder, na discussão de Vossa Excelência, assim, a gente vai ficando mais velho e parece que a gente fica bobo. Porque, assim, eu ouvi hoje alguns discursos dizendo assim, contrata primeiro e vem para cá para a gente ver se merece. Então, quer dizer que aqueles outros que foram reprovados, nenhum deles mereciam? Quer dizer que a coordenadora de creche que está aí ganhando, com todo respeito, uma micharia, que ia ganhar R$ 2.000, ela não merecia ganhar esse salário? Então, eu não entendo. Eu não entendo, Martina.
Também não.
Esse tipo de discurso, né, que alguns comentam, porque vários cargos vieram de pessoas que já estão trabalhando. Para valorizar, não pode. Se nem trocar o nome de chefe de departamento para coordenador, não está podendo. Daqui um dia, os prefeitos têm que fechar a prefeitura. Obrigado, Martina.
Também não entendi. Tem que ver a cara para ver se a pessoa precisa da valorização do salário? Não entendi. Meu voto é favorável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem se permaneçam como estão.
Registrando a abstenção nesse artigo, presidente.
Abstenção, 3 votos contrários e 4 votos favoráveis.
4 votos favoráveis, 3 votos contrários e 1 abstenção.
O artigo está rejeitado.
Primeira discussão em votação do artigo 10º. Primeira discussão em votação do artigo 9º. Projeto de lei complementar número 04 de 2017. Altera o item 1 e 2 do anexo 1.2 do anexo 1 da lei complementar número 092 de 10 de 12 de 2013, que passa a vigorar com as seguintes redações. Direção. A tabela está anexa, novos colegas vereadores. Quer que leia item por item?
Senhor presidente, da minha parte, dispensa a leitura da tabela do anexo e. Da minha parte, dispensa a leitura.
Está em votação. Vocês querem que leia a tabela por anexo ou não precisa?
Esse é o artigo 9, né?
Isso,
né?
Artigo 9, novo colega vereador. Está aberto o prazo para discussão do artigo. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem se permaneçam como estão.
Registrando abstenção, presidente.
Quatro votos favoráveis, três votos contrários e uma abstenção.
O artigo está rejeitado.
O artigo foi rejeitado. Primeira discussão e votação, Primeira discussão e votação do artigo 10, projeto de lei complementar número 04 de 2017, fica criadas as funções gratificadas de coordenadores de atividades complementares nível 4, no valor de R$ 2.300, com uma vaga para coordenador do serviço de ambulância e demais veículos da saúde e a de coordenação de transporte no valor de R$ 1.000, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do artigo. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que Oi? Já passou, gente. Vou colocar em votação.
Passou não, senhor presidente. O senhor anunciou a votação ainda não. O senhor iniciou.
Sim, mas eu posso colocar ela, hein?
Mas não discutiu. A gente tá pedindo.
Mas ninguém falou nada, ficou todo mundo calado. Ficou todo mundo calado pela ordem.
A gente está pedindo. É direito nosso discutir a matéria.
Prossiga com a palavra, vereador Didé. Mas vamos ficar mais atentos no plenário, viu?
A questão, senhor presidente, até pela manifestação do voto, a gente tem direito de discutir. E qual foi aberto o prazo aqui. Esse cargo aqui que está criando, só para deixar claro para as pessoas aqui, é um cargo de coordenação do serviço de ambulância e os demais veículos da saúde, que nada mais, nada menos, que é uma gratificação de R$ 2.300. Então, ao meu ver, era desproporcional. Já que a gente votou aqui em cargos que, de salários aqui, que a gente não aprovou, imagina uma gratificação. Né? Eu acho que aí fica um pouco diferente dos demais cargos, né, que a gente tem em vista aí, que o pessoal tem, alguns têm gratificação de R$ 400, de hora extra, alguma coisa, R$ 1.000, mas esse valor aqui é um valor meio excessivo. Então, desde já, eu mantenho meu voto contrário. Devolvo a palavra.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Carlos Fernando.
Quero só manifestar por que eu voto favorável, presidente. Porque essa pessoa aqui, esse coordenador, não sei se já está aí lotado, ou se iria lotar, não sei quem é, mas o coordenador aqui é justamente aquele, Branquinho, que ele vive 24 horas por conta disso aqui. É 24 horas. É aquele que, quando está errado a ambulância, a gente massacra ele. É aquele que, quando algum parente adoece, que a gente chega lá, quer logo saber o nome do telefone de quem é o coordenador. E a gente quer ligar para ele, e ele tem que se virar. Como diz lá no Faustão, se virar nos 30. Então, eu voto favorável, sim. É uma vaga mesmo, entendeu? Para o coordenador aqui de ambulância, o valor de R$ 2.300. E por esse motivo, presidente, por entender que é uma gratificação de suma importância para valorizar um profissional, para que possamos cobrar dele, eu voto favorável. E registrando o seguinte, presidente, todo cargo que vim para aumentar salário de trabalhador nessa Câmara, eu voto favorável. Desde o dia que eu entrei aqui, eu sempre voto favorável. Cargo para poder valorizar profissional, as pessoas estão trabalhando, é favorável. Obrigado, presidente.
Pode colocar em questão de ordem.
Com a palavra, vereadora Nilvia.
Me abstenho neste artigo.
Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Três votos contrários, uma abstenção e quatro votos favoráveis. O artigo foi rejeitado. Primeira discussão e votação do artigo 11, projeto de lei complementar número 04 de 2017, fica alterado o item 2.1 no anexo 1, funções de funções de confiança geral do FCG, da Lei Complementar número 92, de 10/12/2013, que passa a vigorar na seguinte forma. Vocês querem que faça a leitura da tabela ou não? Está aberto o prazo para discussão do artigo. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Questão, os que concordarem permaneçam como estão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Eu me abstenho de votar nesse artigo.
3 votos contrários, 1 abstenção e 4 votos favoráveis. O artigo foi prejudicado. Ou foi rejeitado? Primeira discussão e votação do artigo 12 do projeto de lei complementar número 04/2017. Fica alterada a nomenclatura do cargo público de agente sanitário para fiscal sanitário, constante da lei complementar número 038/2007, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos e carreira da Prefeitura Municipal de Buritis, Minas Gerais. Estabelece normas gerais de enquadramentos, institui novas tabelas de vencimento e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do artigo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Presidente, esse artigo aí é tão somente mudar o nome de agente sanitário para fiscal sanitário. Isso já vem acontecendo nos municípios da região. E essa, inclusive, na sessão passada eu tinha dito que ia ter uma das exigências do pessoal de Unaí.
Da GRS.
Né, da Gerência Regional de Saúde de Unaí. Não existe aqui, nesse dispositivo, nenhum acréscimo. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Mais cedo conversava com alguns colegas sobre esse artigo e a gente também tinha conhecimento sobre isso. É tanto que acredito que todos vão ser favoráveis. A gente tem conhecimento dessa matéria aí, que é uma exigência da GRS. Devolvo a palavra.
Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 4 votos favoráveis, ou 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do artigo 13, projeto de lei complementar número 04/2017. Fica alterado o item 1.4 no anexo 1, gestão, assessoramento e chefia do GAC da lei complementar número 92 de 10/12/2013, para alterar o vencimento do cargo de provimentos em comissão de chefe do Departamento de Meio Ambiente, passando de 1.418.41 para 3.000, e inclusão do cargo de provimentos em comissão de supervisor de estradas e pontes, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do artigo. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora...
Abstenho em votar nesse artigo.
Vereadora Vaninha.
Estou me abstendo também de votar nesse artigo.
2 abstenções, 2 votos contrários e 4 votos favoráveis.
2 abstenções, 2 votos contrários e 4 votos favoráveis. O artigo está rejeitado. Primeira discussão e votação do artigo 14, projeto de lei complementar número 04/2017, o caput do artigo 3º da lei complementar número 109, de 02/3/2015, que dispõe sobre o regime estatutário especial e o plano de carreiras aplicável aos agentes comunitários de saúde e ao agente de combate a endemias, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica autorizado a contratação de até 58 agentes comunitários de saúde e até 14 agentes de combate a endemias, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do artigo. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do artigo 15, projeto de lei complementar número 04 de 2017, fica alterada a vaga do cargo de provimentos efetivo de barqueiros, de uma vaga para 2 vagas, e altera sua atribuição constante da lei complementar número 038 de 2007, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do artigo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Senhor presidente, você está criando mais uma vaga do barqueiro. Eu até vou citar o artigo anterior também, que a gente votou favorável aqui, dos agentes de endemias e dos agentes comunitários. Sim, para ver que a gente não está aqui para fazer uma politicagem contra o governo. A gente está vendo a necessidade desses cargos, realmente, são de pessoas que vai estar executando, trabalhando, não que os outros não vão trabalhar, mas que a gente vê a necessidade desses cargos realmente para estar executando o trabalho. Sem falar que os agentes comunitários aí, o recurso não é do município, vem do recurso federal. Então, a gente tem essa preocupação, no entanto, né, já votou favorável ao artigo anterior e com certeza eu vou votar favorável também ao artigo que está aumentando mais uma vaga do barqueiro, né, que a gente vê realmente que tem a necessidade de acrescentar mais essa vaga para estar fazendo um bom trabalho lá na balsa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
É lamentável, né, senhor presidente, a gente vê, falar que parece que os outros cargos que o prefeito mandou aqui não tem necessidade, né, para o município, né, que nem Departamento de Transporte, de Esporte, né, que nem o vereador Fernando já falou, na área financeira, né, está todo mundo precisando. Quando é época de licitação, é aquele sufoco, né, para poder estar ajeitando documentação e tudo, a gente sabe como é que é o sufoco ali. Aqui na administração de saúde, né, coordenador da garagem, gente. Falar que dentro da garagem, ali na garagem, né, Elmo, não precisa do coordenador lá, não precisa de uma pessoa junto ali 24 horas ali, para estar recebendo as máquinas, recebendo os caminhões que estão chegando ali, entendendo? É lamentável, né? Eu já adianto meu voto, sou favorável nesse último item que o senhor falou. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, eu sou favorável à criação de mais um cargo de barqueiro. Sabemos que tem uma pessoa concursada e que se encontra em desvio de função, mas entendemos a situação dele. Então, foi criado mais essa vaga de um barqueiro. É um profissional que precisa ser reconhecido pela situação que se encontra ali na Balsa do São Domingos. E a respeito dos agentes comunitários e agentes de endemias, claro que nós também fomos favoráveis e também temos que reconhecer ao prefeito que correu atrás e que conseguiu mais vagas para estar atendendo o nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Esses cargos, né, de agente de saúde, endemias, né, que foi aprovado, a gente sabemos que o recurso é do governo federal,
E sabemos quanta região nós temos aí da zona rural que necessita e que já tem nos pedido, então ela é de suma importância. A do barqueiro também é muito importante, desde que né, o barqueiro ele tem que estar habilitado. E só para explicar a responsabilidade quanto a um projeto desse. Esse projeto, se ele fosse aprovado na íntegra, esse ano o impacto seria de R$ 198 mil. 2018 seria de 436 e 2019 o impacto na folha seria de quase R$ 460 mil. Então, eu volto a dizer, na crise que todos nós estamos enfrentando, que o país está enfrentando, que o município está enfrentando, eu acredito que realmente esse projeto, nessa situação que estamos vivendo, isso aqui não é deixar de valorizar nenhum funcionário. Pelo contrário, é estar ajudando um município que já tem quase 1000 funcionários. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do artigo 16, projeto de lei complementar número 04/2017. Fica modificado a classe da parte permanente do quadro de pessoas no grupo ocupacional 3, serviços gerais, manutenção de transporte, obras, serviços públicos do anexo 1 da lei complementar 038/2007, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do artigo. Vou colocar o artigo. Pois não, Carlos? Fica à vontade.
É o item 17, né?
É.
Ele altera alguma coisa?
Acrescenta
uma vaga para duas.
Acrescenta, nobre colega, acrescenta de uma vaga do barqueiro para duas vagas. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do artigo 17, projeto de lei complementar número 04/2017. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do artigo. Vou colocar o artigo em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Aprovado o artigo. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder dos Democratas.
Senhor presidente, não poderia deixar de estar parabenizando a Reginalda, que está ali à frente à Casa da Cultura. Uma profissional que está recebendo vários cursos para estar ajudando, auxiliando a nossa. Gostaria de estar parabenizando a Reginalda. Também relevar os nossos cumprimentos ao pessoal do CTG, que esse final de semana houve a FEGARP, onde foi recebido vários agauchados aí de várias regiões aqui da nossa Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Bahia. Então, girou muito aqui no nosso comércio. Então, mandar um abraço aí para o Elton Demenig. Também mandar um abraço e um parabéns ao nosso prefeito, doutor Kenny. Hoje, né? Está completando mais um ano de vida, que o Senhor possa estar abençoando ele muito, para receber muitas bênçãos, para estar administrando a nossa cidade. Muita força e muita luta para o Senhor conseguir vencer mais essa jornada. E também não poderia de falar e reivindicar aqui a respeito do Banco do Brasil, onde já vai completar um ano
sem a nossa agência estar funcionando. Então, eu acredito que toda a comunidade está indignada pela situação, pelo descaso com a nossa população. O pessoal enfrenta fila, os nossos idosos, para poder receber a sua aposentadoria no correio. Chega às 4 horas da manhã, fica o dia inteiro e não consegue sacar a sua aposentadoria. Então, indignação nossa, um descaso com a nossa população. Um ano sem Banco do Brasil. É uma vergonha. Agradecer o pessoal da terceira idade que fez uma campanha para a Fazenda Terapêutica. E ontem eles foram lá fazer uma visita, orar, pedir a Deus para estar abençoando a Fazenda Terapêutica. Então, Minervino, meus parabéns pela belíssima iniciativa ao Josias, que continua à frente da Fazenda Terapêutica, e convida a todos que dia 16 de outubro, às 19 horas, lá no Centro de Formação, será levantado o assunto sobre violência e drogas. Então, convidar toda a população de Buritis que possa estar fazendo presente para estar somando com essa causa, que é uma luta muito grande. Mandar um abraço para o seu Joaquim Crente, lá no Pernambuco, que era foi um vereador nessa Casa de Leis, viu, dona Nilve? Sempre está lá nos escutando. Mandar um abraço ao seu Joaquim, seu João Prisco, que é um grande ouvinte nosso. O Gersi e a todos o pessoal que planta horta lá no PAVE. Um abraço e uma boa noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Tonizinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. Uma reclamação aqui de energia, de luz, né, iluminação pública, lá na rua Eca de Queiroz.
Essas de Queiroz.
Tem 5 lâmpadas queimadas lá, o vereador Martina. Né, vem com o pessoal da Gemic aí para ir lá fazer essa substituição dessas lâmpadas. E lá na Thomas Edison, também tem 3 lâmpadas lá queimadas também na Thomas Edison. Né, isso aí é
Tomás
o...
Tomás Edison.
Mandaram aqui a mensagem que eu não entendi direito aqui, mas é isso aí. É, e mandar um abraço para o meu amigo lá, o César, lá no Taboquinha, e o seu Clésio, né, que está nos ouvindo nesse momento. Um grande abraço aí a todos vocês aí do bairro Taboquinha. Vereadora Martina, eu fui convidado lá para o almoço, lá no CTG também, né, no dia de sábado. Foi um grande almoço, entendendo? E com grandes apresentações lá. Eu, meu amigo Luan, né, estivemos lá, Marina, secretária da Educação. Né, fomos muito bem recebidos, né, Luan, pelos gaúchos lá, apresentação muito bonita, gente de toda parte. Então, muito, um parabéns mesmo, viu, para esses gaúchos aí que sempre não quer deixar de ter sempre as suas tradições, né, sempre com a tradição aí, gaúcha, aquele jogo de poste e tal, e eles é muito patriota ao Sul. Então, parabéns vocês aí, né, em nome do seu Getúlio Taborda, Roberto Cotre, né, então agradeço muito aí pelo convite que vocês me fizeram e fico muito agradecido aí. Eu quero agradecer aqui também o meu amigo Leonardo do Vale, viu, Martina, ele propôs fazer a escavação, sabe, do cascalho para a serra ali, descendo ali dos confins ali, né, para Barriguda 2, Chapada. Então, ele já vai deixar lá uns 100 caminhões de cascalho, já solto. A reta é só chegar, pá carregadeira, né? É só chegar e carregar os caminhões e colocar na serra. Então, muito obrigado aí, Leonardo Vale, que você colocou à disposição para a gente aí, né, a retirada desse cascalho aí. Eu creio que as máquinas vão subir o mais rápido possível para estar atendendo as suas necessidades aí, né? Quero mandar um abraço lá na Barriguda 2, né? Eu sou Lázaro. E deixar bem claro para ele, senhor Lázaro, eu creio que o problema aí da agente de saúde, viu, senhor presidente, aquele problema que sempre está falando aqui lá da Barriguda 1, da agente de saúde. Mas eu acredito que vai estar sendo resolvido o mais rápido possível, né? Nosso prefeito aí, pelo que eu sei, já está ciente, eu acho que vai ser resolvido esse problema da agente de saúde, viu, senhor Lázaro? Um grande abraço aí, senhor Lázaro. E um grande abraço lá, meu xará Antônio Rodrigues, entendeu? Juntamente aí com seu filho aí, entendendo que está aí o Clésio, né? Um abraço aí a todos vocês aí. Então, no mais agora,
Eu termino aqui, uma boa noite a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos caminhando para os momentos finais da sessão de hoje. Foi extensa a pauta, mas também já superada. Presidente, e falando aqui, o vereador Tonzinho, da rua Thomas Edison, né, sem energia, é algo de encafifar, porque justamente Thomas Edison foi quem criou a lâmpada elétrica, né? Isso lá nos idos, se não me falha a memória, de 1932, Branquinho deve saber melhor do que a gente que dá aula de história, mas foi justamente ele que criou a lâmpada elétrica incandescente, que é aquela que nós temos aí de 60 watts, e faltar lá não pode faltar, viu, Martina? Lá não pode faltar energia naquele local não, viu, Luan? Lá tem que ter. Quero registrar aqui e agradecer o pessoal da Secretaria de Obras, a competência, que já sanaram, presidente, os problemas, os percalços da serra. Sessão passada eu fiz aqui uma crítica direcionada àquilo ali e já recebi mensagens aqui que foram solucionados os problemas ali da serra. Quero agradecer a Astor, a Jober, quero agradecer Rufino, que o Rufino está sempre empenhado. Onde é que tem uma obra, o Rufino está ali, entendeu? Empenhado, correndo atrás. Isso é a união faz a força, presidente. E nós temos uma equipe na prefeitura sempre querendo buscar aí o melhor para o povo de Buritis. Sabemos que foram recebidas máquinas completamente devastadas, né? Trator girino, tudo foi recebido. E tudo está sendo, né? Foi e está sendo aí, Elias, consertado para colocar o município para rodar. Esperamos que as coisas agora para frente comecem, né, a ter uma toada diferente, melhorar. Mas eu ando um tanto, presidente, assim, entristecido com o governo federal, que enquanto não tirar esse Temer dessa presidência, as coisas, acho que elas não vão tomar um rumo como precisa ser tomado, né? Esse governo realmente, ele perdeu uma credibilidade junto ao país. Perdeu a credibilidade, porque é difícil. Isso, né, é muito ruim. Eu quero também aqui registrar e agradecer a presença do nosso amigo Parazão, Parazão Construções, o homem que mais constrói aqui na região de Buritis e Noroeste e que mais realiza sonhos da casa própria. Quero agradecer, Parazão, a presença, uma pessoa pacificadora, né, Parazão e família. Quero também registrar mais uma vez meu amigo Elias, que foi colega de parlamento. Uma das câmaras mais unidas, Elias, que eu já participei e tive a honra de poder estar ao lado de Vossa Excelência e dos demais daquela época, né? Não que a Câmara de hoje não seja tão unida, mas aquela era muito mais do que a de hoje. Quero também aqui agradecer os servidores da Prefeitura, os nossos amigos, professores, diretores, que sempre estão aí na caminhada, cada um fazendo o seu papel e todos nós buscando trabalhar honestamente para poder levar o pão às nossas famílias. Quero registrar aqui a nossa nota de parabéns e dizer a todos que eu sempre manifesto meu posicionamento independente e com o passar dos anos a gente aprende a distinguir política de politicagem e o sério, né, daquilo que é de brincadeira. Quero, presidente, finalizando, mandar um abraço apertado a todos os moradores da zona rural que estiveram no meu gabinete hoje. A Loiane deixou escrito o nome de um por um, mas é muita gente, então não vou conseguir ler o nome, não. Então eu quero dizer assim, zona rural de forma geral, aos nossos amigos aí do Gado Bravo, estiveram aqui, os nossos amigos do São Vicente, dizer aos meus amigos aqui das Pedras, que amanhã está confirmado, estarei aí com vocês, se Deus quiser, né? Pode preparar o café e o pão de queijo para a noite, que a gente está chegando aí. Aos meus amigos também do Banco da Terra, no domingo também nós estaremos aí acatando dessa forma os convites, presidente, que chegam ali ao nosso gabinete. Né? Cada vereador aqui tem um grupo de pessoas que gostam da presença e querem a presença, e eu gosto muito quando sou convidado a comparecer nesses locais. No mais, agradecer a cada um pela sua presença, a todo o povo de Buritis, boa noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, pela Rádio Transamérica, tanto aqui em Buritis quanto no meio rural. Eu quero também agradecer o pessoal da Engelmig. Eu sei que muitos dizem que eles fazem um trabalho que é obrigação. Obviamente é obrigação, sim, de fazer e tal. Mas se aqui no Brasil tudo que fosse obrigação funcionasse bem, o país seria uma maravilha, né? Então, assim, eles estiveram lá na comunidade do Distrito de São Pedro, atendendo o nosso pedido, até as 9 horas da noite, a gente estava trocando as lâmpadas, trocamos 18 lâmpadas lá no nosso distrito, e a gente ficou muito agradecido, esperamos também que possa vir a Buritis, aqui a cidade, e possa fazer reparos, o que a gente viu andando à noite, são várias as lâmpadas queimadas que tem aqui pela cidade. Quero agradecer também o pessoal do DR, também de Arinos, que atendendo um ofício desse vereador, fez os reparos no trevo, no trevo lá do Distrito de São Pedro, estava precisando muito também, os blocos lá vão se soltando e causando problema, o pessoal que passa de carro acaba estourando pneus, etc. Foi feito reparos também, em nome do pessoal do DR de Arinos, meu muito obrigado também. Eu quero pedir ao governo municipal que envie essa casa de leis, o projeto, para criar a vaga. Eu disse o vereador, muitos acham interessante quando eu falo sobre isso, mas o vereador defende o anseio do povo. Eu estou vendo o povo pedindo, eu estou reivindicando e cobrando e vou pedir. A questão da criação da vaga, da contratação do professor de Zumba, porque nós queremos criar em Buritis um projeto chamado Saúde e Movimento. Se o povo se movimenta, vai ter mais saúde, a atividade física é saúde. Né? E investir nesse tipo de atividade vai acabar economizando também com pessoas que vão estar aí nos PSFs, no posto de saúde aí, em busca de tratamentos, etc. Hoje eu estava vindo do Distrito de São Pedro, ouvindo a rádio, a Voz do Brasil, e é exatamente falando sobre isso, a questão de se movimentar, é a questão de baixar a glicose, né? A questão dos diabetes, etc. E tal. Então esse é um projeto bacana que já tem em outras cidades, e a gente vai colocar esse nome aí, a Saúde em Movimento, que possa ter um projeto de certa forma itinerante, possa ter os dias de atender aqui na cidade, que possa ter os dias de atender no Distrito de São Pedro, talvez nas outras vilas e distritos também, como Serra Bonita. Então, eu espero que seja enviada essa Casa de Leis, o projeto para criar a vaga, porque sem criar a vaga não tem como contratar o professor de Zumba. E não tem como também dar essas aulas também nas comunidades, o povo tem que desembolsar e pagar, isso é um direito do povo. Se eles estão querendo isso, então a gente tem que cobrar e reivindicar. E são mais mulheres que querem praticar. E também tem homens também. Quem nada contra também quem quer participar, que seja homem, quer dançar e fazer uma atividade física. Então eu espero que esse projeto venha para essa Casa de Leis e que seja criada essa vaga, porque o secretário de esporte me prometeu isso, porque atendendo o pedido do pessoal lá do Distrito de São Pedro, e o pessoal está aguardando essa contratação. E diz que sem criar a vaga não tem como contratar. Então, que venha o projeto para essa Casa de Leis, que nós possamos discuti-lo aqui no plenário dessa casa. Eu tenho convicção que nenhum vereador aqui vai votar contra esse projeto, porque sabe que o projeto é simples, mas é um projeto importante. Então, nesse momento, eu quero deixar um abraço especial a todo o povo de Buritis Cidade que admira o trabalho desse vereador. A gente sabe que tem pessoas que admiram o trabalho do vereador, porque eu tive mais de 100 votos aqui na cidade e nem fiz visita na casa de ninguém aí, tive mais de 100 votos aqui na cidade. Então, pessoas que gostam da gente, um abraço especial. O pessoal do meio rural também nos ouvindo, os professores, em nome do professor Cleito Gomes, professor Charles Pinheiro, professor Maicon, que admira o trabalho desse vereador também, e eu cumprimento os demais, o Nilson também, e assim por diante. Uma excelente noite para todos, mais muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania, líder do Avante Buritis.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, não pude cumprimentar antes, quero cumprimentar aqui todo o pessoal que está nos prestigiando este plenário, na pessoa do Elias Fonseca Mello, um grande amigo, um ex-vereador, presidente do Rotary, tem feito muito aí pelo nosso município, contribuiu aqui também, deixando seu legado, né, Elias, nessa Câmara de Vereadores. Cumprimentar também todas as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Eu quero, senhor presidente, agradecer nesta noite a toda a comunidade do Bairro Vermelho, comunidade da Macaúba, pessoas nas quais eu estive reunida neste final de semana. Eu quero agradecer a todos eles pelo carinho, pela forma que nos receberam, agradecer por nos ouvir, agradecer de uma forma especial o Bastião, a dona Luzia, pelo espaço concedido para a nossa reunião, agradecer pelo almoço e dizer que todas as demandas que essa vereadora ouviu de cada morador ali daquela região, sobre abastecimento de água, energia, luz para todos, questões de saúde, todas as demandas foram encaminhadas hoje para o governo municipal, para as devidas providências. Aproveitar a ocasião, deixar um abraço aí para o Sergione, morador daquela região, a Ivonete, a Elivânia, seu Zé Nortista, o Ronaldo, a dona Joana e também para o Fernando.
informar a eles que a reunião que eles solicitaram nesta quarta-feira, essa vereadora estará comunicando. Dizer também, senhor presidente, que eu recebi hoje em nosso gabinete, acredito que ele passou pelo gabinete da presidência, deve ter falado com Vossa Excelência, eu recebi hoje aqui mais uma vez a visita do seu Francisco, conhecido como Chico Tamanduá. Mais uma vez ele veio pedir ajuda desses vereadores sobre a situação crítica das estradas que atende ali a região dos Mangues. Não é só um pedido dele, nós já falamos aqui por diversas vezes, é um pedido do seu Zezu, é um pedido da dona Selva, é um pedido da Lenice Fonseca também, uma grande amiga que a gente tem ali na região. E o seu Chico nos trouxe informações de que a estrada, senhor presidente, ela não tem mais condições. Não tem mais condições nem de passar o transporte escolar. E eu quero mandar um recado para o seu Chico, que ele disse que hoje à noite estaria ouvindo a nossa reunião, dizer a ele que eu estive hoje reunida com o Rufino, nosso vice-prefeito, e também com o Alaô, na ocasião que a gente estava na vereda, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e eles informaram que as máquinas estão ali na região, atendendo a região da Dona Nazinha, até a Dona Nazinha nos ligou agradecendo, né, que... Só um minutinho, depois eu concluir para não perder o raciocínio. E as máquinas estão ali na região e que o próximo local a ser atendido será na região dos Mangues. Dizer também ao pessoal daquela região de que, quanto à reunião que eles nos pediram, o Rufino também confirmou conosco, juntamente com o Alaô. Pois não, vereador de Dessa, pediu a parte? Ah, tá. Didé está pedindo aqui para reforçar, já que a gente está falando aqui sobre a demanda de estrada, pedir melhorias ali na estrada que atende a Dona Amélia. Ela também fez essa solicitação, vereador Didé. O Silvio da Manga pede para nós, para aproveitar também a ocasião, nos mandou mensagem aqui, pedir também a equipe de obras para estar olhando pelas estradas da Manga, que a situação também está muito difícil. Eu quero, senhor presidente, eu não manifestei momento nenhum no plenário nesta noite sobre o projeto, sobre abster ou deixar de votar ou votar contrário, mas eu quero hoje dizer que esse voto foi por você, Selma, professora que se faz presente neste plenário, foi por você, Selvani, foi por você, Rosamélia, foi por você, Leila, professora, esse voto hoje foi por vocês. Não existe nada mais para nós, vereadores que estamos aqui, de dolorido quando a gente dá um voto contrário a um salário. É dói para nós. Assim, eu não quero ser julgada por nenhum servidor. Eu sei que o Elmo está aqui, talvez seja uma pessoa que teria ou não interesse em algum cargo, uma promessa ou não do governo, mas eu não quero ser julgada por nenhuma dessas pessoas. Mas eu quero simplesmente dizer que também doeu quando eu estive com vocês ali para falar com o prefeito municipal, quando a gente estava reivindicando o que era seus de direito. E vocês, pensando no município, pensando nas dificuldades e pensando em ajudar o município, vocês abriram mãos do que era de direito seus, 6 meses de salário para ajudar o município. Então, a gente volta a frisar. Hoje, aqui, a gente não está causando injustiça, mas aqui a gente está tentando manter a igualdade. Doeu quando eu recebi um ofício onde o governo falava que era temeridade um reajuste de R$100 para um coveiro. Eu falo coveiro, gente, porque eu visito muito o Edinho e é uma pessoa que trabalha 14 anos no município ganhando um salário mínimo. E eu já protocolei na gestão passada e protocolei agora novamente, porque esse governo falava que haveria dias melhores. Então, eu pedi aumento salarial para o Edinho Coveiro e eu recebi a resposta negativa. Eu pedi aumento salarial para os garis, pedi insalubridade, eu tive a resposta negativa. Eu pedi aumento para os técnicos de enfermagem, que é uma categoria que eu admiro demais o trabalho daquele pessoal. Eles se desdobram dia e noite trabalhando, atendendo o povo. É a frente ali, não é o médico, é eles que estão na porta da frente do postão. Mas me doeu também quando eu tive a resposta negativa do salário. E eu disse para você, Rosamélia, o dia 6 de setembro vai ficar na história da educação. Talvez eu fui interpretada mal por alguns, mas eu disse que ficaria na história porque essa história se repete aqui hoje. São diversas pessoas que veio aqui com um projeto pedir um aumento salarial. E eu não votei para prejudicar ninguém, mas simplesmente para manter a igualdade. Tá bom, Rosamélia? Eu deveria, em poucas palavras, dizer isso a vocês. Não é para prejudicar, mas simplesmente para manter a igualdade. Se magoei alguém, peço que me perdoe, mas foi nesse sentido. Votei com o coração aqui hoje e no sentido de fazer justiça, senhor presidente. Eu muito obrigada, agradeço a presença de todos vocês. Parazão, te agradeço imensamente a sua presença, a sua esposa Catiúcia. E quando tiver outro convite, dá aquele para o almoço especial, como foi no final de semana, conta com essa vereadora. Tá bom? Um grande abraço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco, líder da PRTB.
Só mesmo os cumprimentos e eu quero aqui cumprimentar, né, o Éder Serralheiro, ali do bairro Taboquinha, e imensamente também, né, cumprimentar todos os moradores de todos os bairros da nossa cidade de Buritis e ao pessoal também da zona rural que nos ouve toda segunda-feira muito atento. E falando aqui sobre a energia, né, alguns postes sem lâmpadas, o pessoal continua nos procurando, pelo menos a mim, continua procurando, dizendo que está muito complicado, que não tem um call center, não tem aonde procurar, liga para nós, tem certeza que outros vereadores aqui também têm recebido. E nós também, eu preocupo, porque chegou nessa casa o projeto para aumentar a taxa de iluminação pública. Então, nós temos que ver, assim, Geomig, ver o procedimento, porque tem um projeto para aumentar. Mas, pelo visto, ainda tem muitas pessoas insatisfeitas e a cidade tem muitos pontos. Já trocaram muitas lâmpadas, mas eu não sei o que acontece, ainda continuam muitos pedidos e encontram uma dificuldade por não ter um local certo para o pessoal fazer a reclamação, para fazer o pedido. Então, o call center seria de muita importância, porque nós estamos aqui com esse projeto, inclusive também de aumento do IPTU, que a sociedade, que todos que estejam ouvindo, já nos ajuda, né, nos procuram para nos dizer o que acha desses projetos que está aqui de aumento de IPTU e da iluminação pública. E, no mais, devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero cumprimentar todo o público presente, aos ouvintes da Rádio Transamérica que estão nos ouvindo nesse momento. Quero cumprimentar aqui o pastor Antônio Parazão, ilustríssimo Elias, nobre colega aí de Câmara. Quero também cumprimentar o nobre colega irmão Elmo, é um prazer imenso ter vocês aqui hoje nessa Casa de Lei. Parazão, família Catiúça. Obrigado mais uma vez pelo final de semana que proporcionou para nós. Viu? Que Deus o abençoe e continue essa família maravilhosa que vocês são. Viu? Quero deixar aqui um abraço para todos os ouvintes da Rádio Transamérica e dizer que segunda-feira estamos aqui de volta para dar continuidade na melhoria do nosso município, buscando fazer o certo, não errado, né? Buscando a igualdade para todos e trabalhando em prol de todos, a população de Buritis, como eu prego sempre. A nossa função aqui é defender o direito de todos. Mas, infelizmente, eu não tenho o prazer de expressar voto, mas eu espero que, na próxima, eu tenha o prazer de expressar o meu voto, sim. Viu? Vou estar aí votando e escolhendo, porque às vezes a população fica até imaginando. Esse presidente, será aonde ele vai votar, né? Mas eu tenho certeza que o ano que vem eu vou expressar o meu voto, sim. Deixo o meu abraço, quero agradecer a todos pela presença, todos os ouvintes da Rádio Transamérica, e agradecer também a Deus pela bela reunião que nós tivemos, uma reunião em paz, tranquila, que Deus venha nos abençoar e proporcionar que cada dia que passa venham reuniões melhor para nós e defender o direito de toda a população de Buritis, que é só o que nós queremos. Deixo o meu boa noite a todos presentes e uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Anuncia a ordem do dia da 34ª reunião ordinária.